Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Renew, líder indiana no desenvolvimento e instalação de estruturas de energia renovável. E para me ajudar a apresentar esse case, tem mais uma vez, ao meu lado, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
Oi, Hudson, tudo bem? E você? Oi, pessoal, vamos para mais um.
Bom, Tomás, hoje a gente vai dar uma invertida nos papéis e eu queria começar o podcast, como a gente sempre conversa quando a gente faz esses raios-x, pedindo para você dar um panorama geral sobre a Renew Power.
Vamos lá, Hudson. Então, como você já falou na abertura do episódio de hoje, a Renew ela é hoje líder indiana, né? Está fazendo um papel muito importante nessa região, a consolidação da indústria de energias renováveis, né? Bom, ela basicamente é uma companhia que desenvolve, constrói e opera projetos de energia eólica e solar, tanto para o governo como para clientes comerciais e industriais, né? Atualmente, ela opera mais de 140 projetos de grande porte em 9 estados da Índia, né? Ela foi criada em 2011, está aí com quase, fazendo 13, 14 anos, né, de operação já. Começou com a instalação de um pequeno parque eólico no estado indiano de Gujarat. E em pouco mais de uma década, ela se tornou uma das maiores empresas de energias renováveis da Índia, como a gente já falou, né? Hoje ela tem parques eólicos e solares capazes de fornecer energia para aproximadamente 14 milhões de residências indianas, né? E uma das coisas que chama atenção nesse case é que ela, nos últimos anos, passou para avançar para outras áreas, né? Está aí com planos de desenvolver usinas de armazenamento de bateria para ajudar a gerenciar altas fontes de energia renovável e produzir formas limpas de hidrogênio também, né? Essa última frente muito importante, que a Índia ainda tem uma indústria pesada, né? De uma matriz energética muito suja, por assim dizer. E aí seria um movimento muito importante para que o país começasse a limpar mais a sua indústria de energia, essa indústria pesada, né? Em termos de geração de energia e de consumo de energia.
Tomás, você falou das indústrias pesadas da Índia, né? Um relatório recente da Bloomberg Neft mostra que a Índia vai atingir um pico de consumo de 1,1 bilhão de toneladas de carvão até 2040. Tem a previsão de dobrar a produção de carvão até 2030, mesmo com todo esse cenário. E aí eu te pergunto, diante de um cenário meio quase catastrófico, né? A Índia tem uma grande população, qual o potencial de impacto de ter a Renew crescendo e ocupando um espaço de protagonista na matriz energética indiana? Qual o impacto que essa empresa, se não, o raio-x pode ajudar na Índia e no mundo?
Bom, a gente falando da Índia, né? No cenário atual, né? A Renew ela já representa 5% da capacidade instalada da Índia de energias renováveis do país, que é muita coisa, né? Se eu pensar no país, o tamanho da Índia, e juntando tudo, ela tem uma capacidade total comissionada de 8,4 gigawatts de ativos de energia eólica e solar no seu portfólio, distribuído nos 9 estados, como a gente já falou, né? E aí, pensando ter a capacidade de gerar mais 5 gigawatts nos próximos 2 anos já, se ela conseguir seguir o roadmap dela, se ela conseguir atingir as metas que ela está se propondo a atingir, né? E pensando também que a Índia ainda está muito atrasada no desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, que é justamente essa frente que a Renew está querendo entrar com mais força, né? Até mesmo para impulsionar o potencial das aplicações de energia solar e eólica que ela já possui atualmente. Então, segundo aí levantamentos, né, que existem aí da demanda da China nesse momento de transição energética, a Índia vai precisar de pelo menos 236 gigawatts-horas adicionais de armazenamento de energia até 2032 para atingir essas metas, né? Então, para enfrentar esse desafio, a Renew está desenvolvendo uma série de projetos, né? Tanto com novos sistemas de bateria, e também, como a gente já falou, entrando nessa instalação de usinas de energia de usinas de energia de hidrogênio verde. E também desenvolvendo esse projeto de armazenamento de bateria. Um dos movimentos que ela fez, né, para deixar um pouco mais tangível, né, esse potencial de impacto que já está sendo feito, ela criou uma joint venture com a Fluence, que é uma empresa de armazenamento de energia dos Estados Unidos, para instalar novas plataformas de armazenamento nas suas usinas eólicas e solares também. Então, fica aí a gente vendo, né? A gente está falando muito de impacto local, mas falando de Índia, tudo que a gente fala de impacto local tem um impacto enorme no meio ambiente em toda a região, um país muito grande, né?
Mas você falou do tamanho do desafio, do tamanho da Índia, né? A Índia no ano passado, em 2023, ultrapassou, né, a China. Isso aí foi bastante comentada, né, se tornou o país mais populoso do mundo, né? Durante anos e anos e anos, a China ocupou o primeiro lugar, e agora a Índia ultrapassa. Isso faz com que o desafio da transição energética da Índia seja ainda maior, né? De realmente ter a responsabilidade aí de liderar o consumo, considerando, por exemplo, variáveis como o consumo per capita, né? Ou seja, a Índia precisa ainda se desenvolver, diferente dos países mais desenvolvidos que tem um consumo per capita grande, né, de uma pegada de carbono per capita grande, mas tem uma população muito menor. Então, diante disso, Tomás, o que você acha que serão os grandes desafios para a Renew e para a Índia a partir daqui?
Bom, a gente falou da Renew primeiro, né? A gente tem uma empresa que tem um diferencial, como já falou, que eles têm já uma grande infraestrutura já montada, né? Taxas de expansão significativas nos últimos anos. Mas, assim como a gente sempre fala nesses episódios, a gente tem aí a vida real, né? E a vida real envolve articulação de agentes públicos, privados, dinâmica de mercado, né? Falando especificamente de Índia, tem até uma questão muito aí do que a gente pode chamar de uma realpolitik aqui, né? Que, enfim, a gente tem, né, esse potencial, a Índia está pronta para se expandir, atender uma demanda cada vez maior. Só que eu acho que um dos principais desafios que a gente tem acompanhado dessa empresa hoje, a gente já falou deles até, né, quando a gente falou sobre a Climate, como a gente fez aquele episódio das Climate Techs to Watch, eles são das Climate Techs to Watch do MIT, vale ressaltar isso também, mas eles têm ainda no governo um dos seus principais clientes, né, e ao mesmo tempo que eles têm, né, essa dependência de compras do setor público, a Índia tem um grande volume de minas de carvão muito subutilizadas, né, que operam apenas 1% da capacidade disponível. E tem aí uma pressão muito grande, né, dos líderes desses estados, né, dessas regiões, para fazer um uso mais sistemático, intensivo dessas minas, né. Isso aí nas negociações, no jogo, né, de articulações políticas, pode ter um impacto comercial nos planos de expansão da Renew, né? Visto que é uma empresa que obteve aí nos últimos anos cerca de 80% da sua receita por meio de acordos de compra de energia com empresas de serviços públicos dos governos centrais e estaduais. E a gente está falando aí de um país o qual o modelo está muito concentrado aí nessas concessionárias que distribuem como a eletricidade de maneira geral é distribuída no país, né? E como a gente tem falado, muitos desses governos ainda preferem explorar as fontes de carvão que já existem, né, do que investir no aumento do volume de compra de energia renovável. Eu acho que isso aí é né, dentro aí das soluções que ela já oferece, é um dos principais gargalos. E a gente tem outra questão, né, desses novos mercados que a Renew está querendo entrar. Que não é um problema só da Índia, mas que lá também é um pouco mais crítico. Quando a gente fala de uso de hidrogênio verde, né? Ainda é um curso de tecnologia, é um tipo de tecnologia que ela tem um custo muito alto para ser desenvolvida, né, e para ser implantada também. Então, para a Renew aí, consolidar esse roadmap de inovação que tem entre as principais apostas, o hidrogênio verde, custo pode ser um fator significativo levando em conta que é uma atuação muito regional, a gente está falando de uma tecnologia que ela ainda é muito cara e complexa de ser implantada em longa escala, em larga escala.
Bom, Tomás, esses pontos que você levantou agora, né, nesse ponto, acho que vai destacar dois itens que são importantes, né? Essa questão deles serem tão dependentes do governo, né, com 80% da receita deles serem de compras de energia do governo, acho que isso muito, remete muito àquela questão que a gente sempre fala aqui dos modelos de negócio, os novos modelos de negócio do setor elétrico. É, tem países que, de fato, para garantir a segurança energética, colocam o governo na frente como um grande comprador, principalmente quando tange essa questão da transição energética. É, os governos, né, eles sempre olham a questão ambiental sob um novo prisma, né, e a questão da democratização, também é um dos outros 4Ds que, da transição energética, que a gente sempre menciona aqui. E porque eu acho que isso é crítico, esse ponto que você destacou é tão importante. Porque os países em desenvolvimento, né, eu falo aí dos membros do BRICS, né, do Brasil, Rússia, Índia e China, são os países em desenvolvimento, e a África do Sul também, se considerar o S, eles sempre passam por esse dilema, né? São países que têm um grande potencial de crescimento, mas não atingiram ainda o nível de desenvolvimento de boa parte dos países europeus, Estados Unidos, Japão. E fazer esse crescimento pagando caro pela energia retarda esse processo. Então a gente acaba vendo aqui de frente, né, um país com quase 1,5 bilhões de habitantes, como a Índia é, e ainda com muita coisa a ser desenvolvida, né, a distribuição de renda, até uma população pobre ainda muito grande, como é que você faz essa troca, esse trade-off entre o D da democratização, tornar a energia acessível a todos, e muitas vezes uma energia suja, né, que permite com que aquelas populações tenham acesso à energia, mas ao mesmo tempo descarbonize, ou seja, torne ambientalmente mais amigável, mas sem comprometer o acesso à energia. Então, esse é um dilema aí que eu acho que dificilmente a Renew vai conseguir sair no curto espaço de tempo. É, a energia em países em desenvolvimento, energia renovável, ela tende a ser muito subsidiada pelo governo e, obviamente, a Renew crescendo dessa maneira na Índia, ainda vai ficar muito tempo com essa pegada. Né? Mas eu acho que isso é um ponto super interessante de destacar. Dentro desse raio-x específico aí, que explora um pouco da startup e um pouco do país, né? Que a Índia realmente merece essa atenção especial. Mas, feitos esses comentários, eu queria perguntar, e quais são os próximos passos da Renew? O que que tem aí pela frente?
Bom, a gente falou aí, né, muito aí do panorama do como a Renew está se preparando, as oportunidades e desafios, né, que ela enfrenta, que ela pode enfrentar. Eu acho que, no meio disso tudo, a gente precisa destacar que ela é uma das poucas empresas privadas indianas que estão se preparando para se dedicar à produção de hidrogênio verde, né? Que, como a gente já falou aqui outras vezes, tem um episódio inteiro dedicado a esse tema também, aí uma das grandes promessas para a gente consolidar esses nossos esforços de transição energética no mundo inteiro. E a Renew, ela, além de, né, ampliar, né, a presença dela no setor eólico e solar também, ela tem uma aposta muito grande realmente, né, na consolidação dessa indústria de hidrogênio verde na Índia, né? Então, ela já está planejando a construção de uma nova instalação perto do Cairo, em parceria com a Elsewhere Electric, que é uma provedora de energia que atua no Oriente Médio, na África. E aí, segundo os planos deles, eles pretendem começar a transportar hidrogênio verde para a Europa até 2027. E aí, mirando principalmente aí no mercado de produção de amônia, né? Recentemente, ela obteve aprovação do Ministério de Energia da Índia para instalar aí novas linhas de transmissão para um projeto de energia solar de 250 megawatts. Então, a gente vê aí, né, como toda empresa que está apostando em inovação de ponta, né, a Renew nesse momento de ambidestria, né, de tanto expandir e consolidar suas linhas, principais linhas de receita atuais, né? Tanto na expansão de mercados, segmentos que ela já atua, como de novos setores, mas também aí focando, né, nos próximos movimentos e evolução do mercado. E aí, tendo nesse motor 2, a principal aposta é quase ali a consolidação de uma indústria de hidrogênio verde na Índia.
Legal, Tomás, esse ponto que você falou dos desafios, né, desse novo projeto da linha de transmissão que a Renew está fazendo, porque a Índia, além de ser o país mais populoso do mundo, recentemente, desde o ano passado, ela também é um dos maiores países em extensão territorial. Então, você falou das linhas de transmissão, um problema e uma solução que a gente vive aqui no Brasil também, esses países muito grandes, de dimensão continental, a China, se não me engano, é o sétimo maior país do mundo em termos de extensão territorial. Também tem um desafio não só de produzir energia, mas de como distribuir. O consumo de energia não é igual aqui no Brasil, por exemplo. O consumo do sul-sudeste é muito maior do que das outras regiões. Com certeza, na Índia, você passa por um problema similar. Onde você gera e aonde você consome não necessariamente são os mesmos lugares. Então, é realmente um desafio que vale ser destacado aqui nesse episódio dessa dobradinha Renew Índia. Bom, dito isso, Tomás, acho que a gente está chegando aqui para o nosso finalzinho. Então, vamos para a chamada do Momento Energy Beats.
Momento Energy Beats.
Bom, Tomás, então aqui para as minhas dicas do dia do Energy Beats, eu gostaria de destacar um em especial, que eu acho que eu tenho acompanhado de longe há muito tempo, que é a Tapestry, que é um dos braços do Google X. Agora eles se chamam de X, X.company. É o braço de inovação disruptiva do Google. Fantástico. De lá nasceu o carro autônomo do Google, que é o Waymo, e uma série de outras iniciativas. É onde a sede, o escritório do Larry Page e Sergey Brin, que são os fundadores do Google, é lá, nem era a sede principal. Mas esse projeto Tapestry, em especial, é um projeto que tem uma pequena ambição de fazer um grid elétrico global, tornar o grid mais visível, né, pelas palavras deles, e com isso fazer com que a transição energética, a eficiência energética, seja visível e mais monitorável. É uma espécie de Google Maps dos grids elétricos. Realmente é um projeto ambicioso, como costumam ser os projetos do Google quando se trata de divisão de mundo. Então, acho que vale super a pena acompanhar isso para ter mais dados e informações sobre como a transição energética está acontecendo, como é que isso se conecta, como é que tem um ponto das linhas de transmissão. E também, a gente vai... Os episódios aqui, a gente falou bastante, obviamente está chegando próximo, né? A Paige Graham, que é a diretora-geral desse projeto dentro do Google, vai estar aqui com a gente no Brasil em junho no Energy Summit. Então acho que vale a pena acompanhar o case do Tapestry, que foi aplicado inclusive aqui nos nossos vizinhos no Chile, e também nos conteúdos e na ambição que esse projeto tem, e que provavelmente vai chegar na Índia de maneira super estruturada. Então esse é meu beat de hoje. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje, o seu beat de hoje?
Bom, hoje então, seguindo aí, na nossa abordagem de raio-x da Renew, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tanto aí nas soluções e nas tecnologias que a Renew vem se desenvolvendo, também com um pouco mais no panorama de transição energética da Índia. A Renew tem um canal no YouTube que tem alguns conteúdos bem interessantes nesse sentido, tanto sobre apresentar e explicar melhor como eles vêm, né, desenvolvendo e criando novas tecnologias em cada uma das frentes que eles atuam, mas também tem uma série de webinars interessantes que eles trazem aí uns debates sobre como as discussões e as iniciativas de transição energética estão se desenvolvendo na Índia. Então fica aí o meu beats de hoje, YouTube da Renew, Então fica aí meu beats de hoje, o YouTube da Renew, Aí foi o nosso tema do nosso episódio hoje.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar nesses minutos com a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcast preferida e também nas redes sociais. Vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e parceria.
Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, pela audiência. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.
Abraço, até semana que vem.
Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzom Innovation.